Mano, em pleno 2022, mano. Em
pleno,
mano.
Ano de...
De BGS.
Ano de guerra.
Ano de Comic Con. Ano do The Nerd na BGS.
Conhece, mano, o Elon Musk? Tá fazendo foguete que dá ré.
Conhece
o
da...
Foguete daí dá ré, viado.
Conhece o The Nerd, mano? Tá fazendo Spotify, tá fazendo canal de cortes.
Tudo isso.
Tudo isso.
Tudo isso.
E hoje vamos falar aí dessa série que tá gerando muita polêmica.
Muitas polêmicas. Né? Mamilos,
tá gerando
polêmica.
Muita polêmica?
Ah. Hã?
Tá gerando muita polêmica?
Não, o pessoal tá falando muito mal, cara, dos últimos episódios. É. Tá,
oh, eu acho que a visão...
Não, é que, sei lá, no meu ciclo ninguém nem fala da série, tá ligado?
Ah, não, é, teve isso. A audiência, eu vi que foi a maior queda de audiência da estreia até os últimos episódios das séries do Disney Plus. Foi uma queda absurda.
Mas me diz, você acompanhou os episódios semanalmente? Tipo, semanalmente. Tu esperou uma semana, viu um, viu o outro.
Eu
acho que isso daí é um dos maiores erros.
É um problema
gigantesco.
O erro de se acompanhar uma série
é o erro da Marvel.
É o erro da Marvel.
Assim,
é.
Na minha opinião...
Você tá errado, mano.
Na minha opinião, como um todo, esse não é o episódio final ainda. A gente vai se reunir pra falar do episódio final. Mas a minha opinião, um erro assim da Marvel é justamente fazer a série do Disney Plus não tá funcionando. Apesar de que She-Hulk tem a melhor estrutura pra uma série. Mas ainda assim, não tá funcionando.
É que parece uma série, tipo... Eu e a Patrulha das Crianças. Por quê? Cada episódio parece um filler.
Exato.
Tipo, que não...
Não, mas o Eu e a Patrulha das Crianças era bom.
É bom pra caralho. Inclusive, a partir da terceira temporada, começa a mexer muito com a estrutura da série. Uh-huh. Porque daí o Júnior engravida a menina.
Tem, começa a ter uma história da temporada,
exato,
né?
Exato. Aí tem toda a história da temporada. Não é só episódio por episódio. E o Luiz falou isso, acho que semana passada, retrasada.
Sim,
ele falou assim, os episódios parecem filler. E realmente parece, tá ligado?
Mas,
só que se você entender como uma estrutura de quadrinho, faz sentido.
Sim.
Porque as histórias da She-Hulk lá nos anos 90 era completamente assim.
Sim.
Era uma HQ uma coisa, a outra aí vinha, tipo, três edições que se complementavam. Aí mais cinco que era nada a ver uma coisa com a outra, com aventuras diferentes e tal. Então, se você for com outros olhos assistir... Dá pra gostar.
Não, ainda puxei duas coisas nisso ainda. Por exemplo, She-Hulk é uma série de bastidores. Ela tem o núcleo principal dela, que é a Jennifer Walters, advogada e tal, mas ela já parte do pressuposto... Tipo, não é como se fosse uma série da Capitã Marvel.
Sim.
Pra mim, uma série da Capitã Marvel seria totalmente diferente, porque é da Capitã Marvel uma única personagem. She-Hulk, ela já é a contraparte do Hulk, digamos assim.
A gente até vê outros super-heróis que
ela
estão agindo
é
e a gente
B,
nem
né?
sabia.
Exato, ela já é a classe B. Tudo bem que tem momentos nos quadrinhos que ela se torna classe A. Só que o jeito que eles adaptam ali é com base no Hulk, tudo Hulk,
ela
outros personagens.
Ela nem é heroína na série, né?
Exato.
Ela é a advogada que ganhou os poderes lá. Ela
então, ela surge como essa contraparte ali. Contraparte não, porque ela não é maligna, né? mas uma outra versão do Hulk com base no Hulk. Então,
ela é um spin-off do Hulk.
É um spin-off do Hulk. Então, toda a série vai ser puxada pra esse lado também dos bastidores, tanto que ela mostra o que acontece quando um herói faz merda, precisa ser julgado. Então ela mostra esses bastidores. Eu acho isso muito legal. Por exemplo, quando a gente viu a Anciã do nada lá lutando contra os Chitauris. E lembra quando ele volta no passado?
Uhum,
eu queria saber exatamente, porque a gente sempre pensa, pô, numa invasão alienígena.
Cadê toda a galera?
O que que toda a galera tá fazendo? She-Hulk mostra pra gente o que que tá todo mundo fazendo.
A She-Hulk ela expande mais o CM, né?
Exato.
Ela mostra outra, tipo, mostra
é diferente
o cara
do
que faz
Cavaleiro
o traje
da Lua, né?
Mostra vários personagens, tipo, que nunca tinha aparecido.
Exato.
Gostei que aparece o Porco Espinho, aí aparece o Homem Touro, tá ligado? O El Águila.
Aqueles episódios é muito bom.
Então, mas é um. Os episódios. É um episódio que se você.
Besta, cara.
Dependendo dos olhos que você vê, se você vai pra tentar ver uma coisa que agregue, que não sei o quê. Você vai se decepcionar.
Não, mano, o que eu queria
é um
era só
um
roteiro que me prendesse a atenção. Que falasse, pô, interessante, quero continuar assistindo. Porque, cara, até o episódio 4, a série tem um roteiro legal. Que foi aqueles 4 que a gente assistiu na cabine, né? Uhum. Que, pô, aparece o Hulk, os efeitos são legais, as lutas. São episódios bons, no meu ponto de vista, pelo menos. Só que aí, a partir do 5, o roteiro fica muito, tipo, só encher linguiça pra dar o tempo. De você preencher esse espaço aqui e faz de qualquer jeito. Cara, não lembro se foi no episódio 5 ou foi no 6, que tem um plot de um cara lá que tinha várias mulheres processando ele, aí ele tipo...
Sim,
o Senhor Imortal, famosíssimo nos quadrinhos.
É. Cara, mas aquilo é ridículo, mano. Tipo assim,
eu gosto.
Eu acho legal, mano.
Eu acho ridículo, mas eu acho legal explorar.
Mano, a proposta
porque
da série é
porque se não explorar ali, vai explorar onde?
É, nunca mais vai ter chance.
Não precisava, só
precisa.
Mas é legal,
então,
é legal.
Por que a gente
porque
teve
mostra que tem outras pessoas com poderes,
20 anos de filme Marvel nunca mostrou isso, tá ligado? Tipo,
por isso, justamente. Calma, olha só, pra mim é o seguinte.
Mano, fraquíssimo, o jeito que eles
não pode comparar. não pode comparar Ultimato Guerra Infinita com She-Hulk.
Eu não tô comparando com Ultimato.
É que você falou os 15 anos.
Não, eu tô comparando com a própria She-Hulk. Pega esses episódios aí e compara com os primeiros.
Então, pra mim, She-Hulk é uma série que, pô, no primeiro ele tinha que... A maioria das séries faz isso. Ela vem com os primeiros episódios muito foda, faz uma barriguinha e finaliza muito bem. Tomara que She-Hulk faça isso, que vai ser uma série boa.
Mas aí a barriga é metade da série, pô.
Não, pô, pra mim, não foi barriga no quinto e no sexto, o episódio do Senhor Imortal.
É, como não, aquele do casamento, ela fala no começo, ó, isso aqui é um episódio de casamento que não vai agregar em nada. Ela fala que é inútil o episódio.
Então, mas eu gosto de ver a She-Hulk nessas situações.
É um desenvolvimento
diferente. Ela encarando outras coisas. Por exemplo, eu gostaria de ver, por exemplo, um Capitão América vivendo a vida dele, eu gostaria. No caso aqui, o Capitão América a gente não teve espaço. Dá pra gente ter uma heroína que tem espaço. Já que ela não tem tanto destaque no filme, a gente vai ter agora um pouco
mais. Porque eu acredito que vai chegar um momento que a gente vai ver a She-Hulk atuando, porra, fodona.
Exato.
Quando não, esse episódio, ela for já, pros o filmes, episódio entendeu? 8 dessa semana. Eu já achei a computação gráfica, os efeitos dela, nível filme. Tá? Esse episódio, não sei se eles investiram mais porque tem o Demolidor e tal. Mas, cara, se você olha as expressões dela em tela assim. Até no... Eles fazem uns flashbackzinhos no começo. Uhum. No flashback que tá lá no episódio, os efeitos dela são melhores do que no próprio episódio.
Não, sim, tem alguns momentos em que tu bate o olho e tu fala...
Esse episódio foi tá, bom,
tô zoado, tá ligado? Eu acho que tá bom.
Pra mim, o efeito em hora nenhuma da série inteira não me incomodou em nada. Então... O que me incomoda, às vezes, é realmente um pouquinho da barriga que ela deixa. Mas, assim, ainda assim eu quero ver. Mas não vai fazer uma série, não vai ser uma série épica. Vai ser uma série ainda mediana, boa,
mas
entendeu?
O problema de ser barriga é que, tipo assim, a série ela já tem pouco tempo. Os episódios têm por volta de 20, 25 minutos. Sim. Tirar os créditos. Cara, é o tempo de episódio de um anime. É bem curto. E a série já tem poucos episódios. Então, se a trama tem episódios curtos e poucos episódios, e muito tempo disso é inútil pra trama, é só enrolação. Se a gente pegar...
Mas a trama, na sua opinião, a minha opinião, a trama é mostrar a vida dela. E ali é a vida dela, ela se ferrando. Ela tem essa... A série tá mostrando...
Tá, a vida dela é chata e eles estão mostrando a chatice na série. É isso, então.
É que pra mim foi legal. É pra você foi chato,
eu achei, entendeu? Chato demais, cara.
Pra mim não, pra mim foi...
Tipo assim, você espera uma semana pra assistir o negócio... E eles
divulgam. O que volta pro nosso método.
Esse é o erro da Marvel. Não é que a série ela é ruim, o roteiro é ruim. Não, pra proposta dela é isso. Exato. É mostrar os bastidores da vida da She-Hulk. Ah, a vida dela é mediana, é chata. Pra algumas pessoas pode ser. Mas, por exemplo, pra mim foi legal. O erro da Marvel pra mim é não lançar de uma vez. Ou então ter picotado, botado um pouco mais de epicidade entre os episódios.
Então você concorda que eles não sabem fazer série. É uma série mal desenvolvida.
Isso eu concordo. Agora, que a série é mal ruim, desenvolvida, não.
Esse é meu ponto.
Ah, sim, isso é.
Então, mas você gostou. Eu também gosto de coisa ruim.
Eu acho que tudo envolve a proposta da série. Acho que tudo envolve a proposta da série. Se a proposta, que não quer falar essa dos bastidores, tá indo legal. Porra, se você parar pra pensar, cada episódio desenvolve um personagem além dela. Então tem a do casamento, desenvolve pra caramba a Titânia.
Sim.
A gente vê o que aconteceu com ela, como que ela tá lidando com o negócio depois do julgamento e tal. Da reunião, mostra o Emil Blanc lá novamente. Tipo, pô, o cara tá tentando... Ajudar geral, tá ligado? Ele
não,
tá
até os primeiros
fazer.
Episódios é legal.
Esse é o sétimo, o sexto da reunião.
O da reunião acho que é o sexto.
É. Eu assisti ontem daí, por isso que eu lembro. É, aí. Então desenvolve ele, mostra outros personagens. Pô, o Homem Touro, nunca ia imaginar que ele aparecer. O Porkspin, eu falei pra ele que fez um vídeo dele há 2, 3 anos atrás. Uhum. Falei, porra, da hora ver um personagem que você nunca imaginou.
Iria, mas aquele figurino ali, velho, pelo amor de Deus, tem cosplay da Comic Con.
Mas,
mas eles
Porkspin,
são
eles
escrachados,
são assim, velho.
Eles são assim. Pô, o Frogman, ele é escrachado,
mas o traje do Frogman tava bonito, tava tipo...
Porque o dele é assim, mas ainda é escrachado.
Não,
o Porkspin, o Homem Touro, todos eles são escrachados.
Eu entendo essa proposta de, pô, ser bastidores do CM.
Eles são personagens nível E, tá ligado?
Eu sei, eu entendo isso, só que eu acho que eles estão fazendo mal feito. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Pacificador, que é um personagem E da DC também, que é bem feito.
Mas é só
o meu ponto é que é mal feito, não
mas
é que
os
não
personagens,
é, eu acho mal feito.
Olha tá aqui, os personagens secundários, na She-Hulk tá sendo melhor trabalhado, sem contar o Vigilante, do Pacificador. Fala outro herói que apareceu que você lembra.
Então, da série do Pacificador...
Não lembro,
eu tô
porque
falando
não
de
tem,
heróis,
tá ligado?
Eu tô falando de personagens. A gente tem o Pacificador, tem aqueles... Todo o pessoal ali das Borboletas trabalhava com a Amanda Waller. O Vigilante, que é um cara da DC também.
O Vigilante
também.
É foda.
Teve o pai do Pacificador, que eles adaptaram lá com o Dragão Branco e foi bem aprofundado, tá ligado? Tem um roteiro bom. E são todos personagens.
Agora eu vou te explicar o porquê.
O
nível de epicidade. Você tá falando de alienígena. Você tá falando, tipo, de personagens que lutam contra, tipo, sei lá.
E o Hulk. A gente teve alienígena esse Hulk também, pô.
Mas não é no mesmo. Ali você vê que ela é uma série de advogada. Ela tem que tratar isso. E os quadrinhos dela vendem e funcionam dessa forma.
Beleza, mas tem episódios que isso é mal feito e tem episódios que é bem feito. Nesse episódio 8, eu achei maravilhoso.
Tá, mas, tipo, qual episódio que foi mal feito?
Cara, pra mim o 5. O 6 e o 7.
Agora, o 5 é qual episódio?
O 5 é... Eu nem lembro direito, tá ligado? Você vê que... Eu lembro que tem o do casamento, aí tem esse da reunião, que é o 7, né?
É, tem o... Se não me engano, o 5
é do... da Titânia,
o 5 é do Senhor Imortal, não é isso? O 6, eu acho que é do...
Você viu tudo
do
ontem?
Casamento... Vi tudo ontem.
Não, o 6 é o do encontro lá do grupinho lá.
É o 6? Não é o 7?
Não sei.
Então, é entre esses.
Ele viu ontem, não lembra, pô.
Mas o Cadu também, Rosa Fidalgo, não vou lembrar qual.
Eu não tô lembrando das ordens dos episódios. Mas isso daí não influencia em absolutamente nada.
Por exemplo, me fala. Então, mas se fosse...
Lembrava sim. Quando é bom, negócio de marca, mano.
Eu acho que quando é ruim também. Se eu te perguntar o que é ruim de Morbius, você vai lembrar os aspectos ruins. O que é ruim do episódio 5 e 6 de She-Hulk?
Cara, o roteiro é... Eu tô falando aqui, tem coisa que é desnecessária, que é contada de um jeito... Que não te prende a atenção. É mal escrito, realmente. Os personagens ali não... São muito rasos. Parece que é diálogo de comercial de TV mal feito, tá ligado? Enfim,
não me prende a atenção,
não achei legal. Foi só isso.
Eu acho que o T-Hulk foi legal. Eu acho que, pô, apresentar o Senhor Imortal ali no episódio 5 e 6 foi legal também. Um personagem que a gente provavelmente nunca veria.
Eu acho
e
que a premissa de apresentar
legal.
É legal. O que eu tô criticando é o jeito que eles fizeram.
Foi é o que jeito... eu achei o jeito também legal.
Ah, beleza.
Porque, por exemplo, não tem como ter uma série inteira, um episódio inteiro do Senhor Imortal. Então você precisa colocar um aspecto na série da She-Hulk, o lance de advogado, pro Senhor Imortal. Pro, o lance dele é que ele vive muitas vidas ali. É imortal, não morre, então ele pode ter várias mulheres e várias gerações, e isso que acontece. E aí você traz isso pra trama de advogado. Como é que vai pagar a pensão pra todo mundo?
A ideia é legal, mas foi mal feito, é só o que eu acho.
Mas por que que foi mal feito?
Porque eu fiquei com vontade de pular, eu tava vendo, eu falei, mano, tô perdendo meu tempo. Fui pro final do episódio.
Pode ser, mas aí é questão de opinião. Pra mim eu não pulei hora nenhuma, prestei atenção na série inteira,
legal,
gostei.
Eu acho que isso deu influência muito pelo fato do Luiz ter esperado uma semana pra ver o episódio e a gente ter... A gente ter esperado tudo em maratona.
Pode ser também.
Eu acho que isso daí ajuda.
Mas
será que
também não é o lance de estar mal acostumado?
Como assim?
Por exemplo, a galera tá acostumada com série épica. Aí tem uma série que vai ser pra hora de almoço.
Não, mas
produções,
mas,
talvez. Não sei.
Mas o que o Eric falou, eu acho que é verdade, porque, tipo assim, se a gente assistisse um episódio só, a gente ia assistir e falar, tá, é isso?
É isso.
Quando você assiste três de uma vez, te preenche, porque são mais de uma hora que você tá assistindo o negócio.
É estrutura, o problema da estrutura que a Marvel...
É um negócio que a Marvel sabe fazer muito bem, que é tipo assim, eles fazem um negócio mais ou menos, e aí no final tem algo importante.
Sim.
Vocês assistiram esses três e depois o 8, que é legal.
Não, mas eu assisti primeiro
os três ontem,
mas aí já viu hoje o 8, não foi?
Então, mas por que eu tô falando, pra mim o lance é de estrutura, de lançamento. Que nem, por exemplo, eu lembro quando a gente veio fazer análise aqui dos primeiros três ou quatro episódios, falou, caramba, muito foda, é boa. E realmente é, o que decai, realmente decai um pouco, é o 5, 6. Mas não que faz a série ser ruim, é que realmente ela mantém o nível ali de boa, ok.
A série do Demolidor tem episódios e até mesmo uma temporada que não é tão boa.
Tem, assim. O Justiceiro também. Mano,
esse episódio que saiu hoje, que aparece o Demolidor e tal, se você parar pra pensar na estrutura do episódio também, não tem nada de muito demais. Porém, a presença do Demolidor faz algo ser legal.
Não, o episódio inteiro é bem melhor.
Se você substituir o Demolidor por qualquer outro cara ninja que você nunca ouviu falar na vida, eu tenho certeza que você não ia gostar do episódio.
Não, cara, eu achei esse episódio bom porque o roteiro dele é bem dinâmico. Tipo assim, a cada momento tá acontecendo coisa boa.
Qual que é o momento? Por que eles vão pro tribunal? Ah, por causa do uniforme do Homem-Sapo.
Então,
isso acontece rápido.
Isso acontece rápido, não gasta muito tempo do episódio. Ele acontece, vai, nos 2, 3 primeiros minutos ali, já acontece o negócio, já tá no tribunal, bom, Demolidor aparece.
Mas isso daí
é uma trama que acontece muita coisa no episódio. Agora, esse episódio do Senhor Imortal, são 20 minutos que não acontece nada, tá ligado? Tem várias lutas, várias coisas acontecendo nesse Demolidor. O episódio é dinâmico, o roteiro é melhor, entendeu? Ele te prende a atenção, porque tem muito corte, tem... mais computação gráfica, acrobacia do Demolidor aparecendo.
Ele tem mais
entendeu?
Ação.
Tem mais ação, exatamente. Agora, os outros, ele tem um roteiro muito parado e as coisas que acontecem pra fazer o roteiro separado não agregam em nada pra trama e não faz você ter vontade de assistir, entendeu?
Não, agrega pra trama. A reunião agrega
expande
pra caralho.
Expande mais o MCU.
Tá tratando pra
você,
caralho.
Você descobre que existem personagens que... Por exemplo, ó, vamos lá. Por que que eu acho o Shuri tão legal também, a premissa e tudo mais? Porque a cada episódio que você tá vendo ali, você vê que o MCU não é só Vingadores. Você vê que, pô, não foi só o Homem-Aranha que sofreu uma mordida. O Homem-Mortal tem poderes. Olha que premissa legal. Da onde?
A premissa
da
é legal.
Da onde surgiu esses poderes? Uhum. O homem todo, o porco,
foi uma experiência científica que deu errado.
Então, todo o MCU tá crescendo de uma forma muito incrível. Então, do nada pode existir milhões de personagens, milhões de grupos. A gente
mutantes.
Não tá nem... Mutantes também. Várias coisas.
Não, beleza. A premissa eu acho legal. Eu só não gostei do jeito que foi feito, tá ligado? Tipo assim, o jeito que eles estão fazendo não tá condizendo com o jeito que vai ser lançado, entendeu? E a própria Marvel tá admitindo que eles não estão sabendo fazer. Tanto é que o Armor Wars era pra ser uma série, eles já reformularam pra ser um filme, porque eles já viram que não sabem fazer série, entendeu?
Isso eu concordo. O lance é estrutura.
Então é ruim, pô.
Eu não acho que é ruim por causa disso. Pra mim, não, por exemplo...
Não, você gosta.
Eu assisti tudo como um todo, a série é muito legal, é muito da hora. Se você assistir um por semana, ela se torna mediana.
Exato.
Ou até às vezes...
Mas como
falou,
que eles
ruim.
Lançam?
Por isso a estrutura, não é que a série é ruim. Quando eu falo de série, eu tô falando da temporada inteira de uma série. Eu não tô falando de um episódio. Vamos analisar um episódio? Beleza. Episódio 1, 2, 3, 4, da hora. Muito bom, eu gostei bastante. Episódio 5 e 6, medianos. Na real, o 5 foi legal, o 6 e o 7 mais mediano pra mim.
Eu achei
e o 8
e o 7
agora
ruim.
Fora.
Ah, mas enfim, é então, minha opinião, tá ligado?
O 7, mas aí só 7... fazer a série ser ruim?
Pra toda. Mim, eu tô achando a série abaixo das outras séries que eu assisto. Eu só não tô gostando.
Mas tá abaixo de qual? Dá um exemplo. Eu quero entender mais ou menos a média. Abaixo de quê?
É, de qual série?
Então,
de
últimas séries aí
eu tô
também.
Falando de roteiro de série como um todo, tá ligado? Que nem... É, eu, como você sabe, eu assisto muitas séries há muito tempo já.
Mentira.
Ora. Mentira. Entendeu? E, pô, vamos comparar com as séries que foram lançadas esse ano, então. A gente tem a própria Pacificador, entendeu? Que é uma série de um personagem B, C, da DC ali, que tem um orçamento
concordo
razoavelmente igual ao de She-Hulk. E Pacificador pega um personagem que é até menor do que a She-Hulk no UCM, e os episódios são bons. Quando você assiste, são todos no nível
e
desse
8. E com Boba Fett?
Cara, o Boba Fett eu também achei uma série mediana.
Não, você acha Boba Fett melhor ou pior do que She-Hulk?
Cara, o final de Boba Fett foi bem melhor, tá ligado?
Mas não teve final de She-Hulk ainda, pô.
Hã?
E ela falou então, que vai ser uma
vi,
coisa legal.
Então, eu não vi, eu tô comparando
ainda.
Até aqui. Os 5 primeiros episódios de Boba Fett são legais pra quem já é fã de Star Wars.
São melhores do que o She-Hulk, pra quem já é fã da Marvel?
Cara, eu acho que pelo menos melhor do que os 6 e os 7 e os 5 de She-Hulk.
Não. Os 5 melhores de She-Hulk e os 5 melhores de Boba Fett. Quais são melhores? Eu vi o Boba Fett e eu acho de She-Hulk melhor.
Cara, o primeiro e segundo de She-Hulk, que tem aquela
acho
origem dela,
também.
Com Hulk, são muito bons. O começo da série é legal. Aí o terceiro já dá uma decaída, mas beleza, tem aquela parada do Emil Blonsky, que é legal também. Até o quarto é legal. Aí o quinto e o sexto e o sétimo eu achei muito ruim, cara.
Sei,
muito
porque,
ruim,
assim,
entendeu?
A premissa de uma série de Pacificador é, pra mim, é quase uma premissa de uma série de The Boys. É uma
não,
série adulta,
eu tô falando,
é uma série...
Eu tô falando de
é diferente.
Eu tô falando de qualidade dos episódios, qualidade de roteiro. Eu não tô comparando a premissa das séries.
Também o James Gunn é um gênio, né?
Tá ligado?
Começa aí pra aí, né?
Entendeu? E tô... a própria mim... Superman e Lois também, que eu acho que o Apollo assistiu já.
Mas ela tá premissa
também,
mano. O que
tem
também,
o Superman?
Mano.
A série que tem o Superman?
Cara, então, ela expande o universo e tal. Eu tô falando de qualidade dos episódios. Você assistiu um episódio... Eu assisti todos os episódios de Superman e Lois e nenhum eu senti essa sensação de que eu tava perdendo meu tempo, igual que eu vi de She-Hulk, entendeu? Qualidade de efeitos visuais melhores. Eu tô comparando tecnicamente, eu não tô comparando premissa de série. Como você falou, a premissa do Imortal lá, de expandir o universo do Semi, eu acho legal, só não acho que tá sendo bem executado na série, entendeu? Eu não acho que tá sendo bem executado. Agora, esse 8º episódio, achei que executaram bem a introdução do Demolidor, a construção dessa relação
isso,
com ela.
Eu já achei
vamos começar a falar um pouquinho disso aí, né?
Uhum.
Da introdução vamos lá, episódio 8?
A introdução do Demolidor, né? Ele começa sendo o advogado do cara lá, né, que fez...
É, do Homem-Sapo lá.
Não, do
Alfaiate.
Do Alfaiate, exatamente.
Ah, é, a She-Hulk que era do Homem-Sapo.
Exatamente, aí começa lá. Cara, eu gostei dessa entrada dele e tal, do jeito que ele chega, e aquele duelo de dois advogados e tudo mais. Dele.
E ele destruindo a She-Hulk no tribunal.
É, foi sim.
Pô, mas ele tá de hack também, né, mano?
Pô, ele tava de hack demais, pô. Tava de
hack. Ele consegue ver
como o seu uso, mano.
Sentir os feromônios, consegue ver os batimentos pra saber se o cara tá escondendo alguma coisa, se ela sabe ou não sabe de tudo. Então, realmente, ele usa todas as artimanhas
tá
ali dos
de
poderes dele. Não, ele dele no tribunal é muito difícil ganhar dele, mano.
É difícil.
E ainda mais que realmente a She-Hulk tava defendendo alguém
o cara
que tava
errado.
E ela sabia, ela nem queria defender ele, então realmente ela não se esforçou também.
É, ainda tinha o cara que fazia o uniforme dela, né, as roupas dela, então ela não queria... É,
ela foi lá avisar o cara rasgou o vestido dela.
Eu gostei de conhecer esse cara no episódio anterior também, porque foi no episódio anterior que fica o capacete dele ali, né? Aí você fica, caramba, ele também fez, então vai introduzir.
A
gente já sabia que o Demolidor ia chegar e tal. E eu achei legal, tipo, ele é o cara que faz os trajes dos heróis, isso é muito legal. Talvez vá explorar isso bem mais no futuro.
Eu falei,
é Ed
na moda do She-Hulk.
Exato, tipo, eu acho que talvez em Thunderbolt, alguém precise de uma roupa, vá lá falar com ele, né? Não acho que todo mundo não, mas de vez em quando um ou outro vai precisar, porque não é toda equipe que tem Wakanda pra fazer os trajes.
Exato.
Ou o Senhor Fantástico.
Ou o Tony Stark, né?
Ou o Tony Stark. Então, é basicamente... Eu gostei bastante da introdução, mas eu não gostei desse Demolidor ainda.
Por quê?
Eu gostei, eu tipo, achei incrível as cenas de luta, porque eu acho o Demolidor na série da Netflix.
A movimentação dele melhorou pra caramba.
Exato, assim. É, mais acrobata, né? Mais leve.
Comparando o Demolidor. O Demolidor da Netflix é um demolidor urbano demais, pé no chão demais, que ele normalmente você só vai ver ele lutando, raramente,
é boxe, né? Ele luta mais
raramente
boxe.
Você vai ver ele pulando de prédio, igual, por exemplo, era do Demolidor do Ben Affleck, que você olhava o Demolidor do Ben Affleck e falava assim, caraca, ele tem superpoderes, o maluco pula de um prédio, não se agarra em nada, lá embaixo ele agarra alguma coisa, a pressão de você arrancar ali o braço do cara, então ele tem superpoderes, tá ligado? E aí na série da Netflix a gente só vê a audição dele. E ele lutando aqui, pá, não dá grandes saltos. E, mano, o Demolidor nos quadrinhos, ele é o maior parkour dele que existe. Dá uns pulos lá e tal. A única diferença dele pro Homem-Aranha é que ele não tem as teias, mas ele pula igualzinho.
Tá, né? Na luta contra a She-Hulk eu vi que me lembrou bastante na hora que ele pula, né? Lá daquele...
Do prédio
e tal, mas ele vai se agarrando em várias coisas, não dá aquele saltão gigante só.
Exato. Isso eu achei foda. Assim. Tipo, é o Demolidor fortalecido, o Demolidor real com o CGI. Tem que ter CGI, cara. Ele tem poderes.
Eu até perguntei isso pra tu ontem, porque eu tava falando... O cara assistiu bem mais a série do Demolidor do que eu. Mas eu falei, mano, tipo, tem isso na série do Demolidor na Netflix?
Não.
Que era o seguinte, tipo, o bagulho desse CGI que ele tem pra fazer esse tipo de
Claro, é muito mais real. Assim, existia um ou outro ali, por exemplo, tem um muro, ele tem que subir. Aí ele bate um pé aqui e sobe.
Era parkour mesmo, tá ligado? Tinha...
Ali não.
Tinha dublê.
Super habilidades.
Exato. Ali é super habilidade.
Por causa de orçamento, né?
É, porém, apesar de eu gostar dessa parte de ação do Demolidor, ele tá muito abobado. Eu achei ele
tá
muito
bobado. Tá Friendly Family, né?
Ah, mas vai ser. Isso eu já esperava.
Provavelmente, mas assim, eu queria o Demolidor sombrio.
Mas eu nem
o Demolidor
achei tanto
com
ainda,
problemas
mano.
Internos.
Ele lutando na cena do corredor, mais um corredor dele. Eu achei legal, mano. Ele dá porrada mesmo.
Por isso que eu te falei. Não, por isso que eu te falei. As cenas de ação dele são muito boas. Mas, por exemplo, a cena dele ficando com a She-Hulk, apesar de gostar...
Pô, gostei pra caralho.
Ele saindo de manhã, todo fantasiado, carregando sapatinho. O Demolidor nunca faria isso.
Ele ia sair dando mortal nos telhados. O cara tá cansou, mano. Passou a noite inteira acordado, filho. Tá cansado, irmão.
Ele nunca faria isso. O Demolidor, tipo, o Demolidor dos quadrinhos, ele não é esse cara que... Ele teve uma noite com um traje... Mas, mano, ele guardaria o traje numa sacola e sairia como Matt Murdock.
Ele tava sem roupa, mano.
Ele tava sem roupa. Ele foi pra casa dela fantasiado.
Então, ele não ia se colocar na situação. Ele não ia colocar o lance da identidade dele possível secreta de alguma forma assim, não. E outra, a She-Hulk rapidinho chegou, ele arrancou a máscara dele.
Ah, mas vai ver, a gente só...
Mas ela também, né,
ela tava bem mais forte.
Lascou o ouvido dele, ele perdeu todos os sentidos dele ali.
Aquela parte, eu achei legal isso, porque, tipo assim... Essa
foi a explicação.
Era o ponto fraco dele, mano. E ela acertou na cagada. Mas, porra, na palma, imagina o tanto que aquilo fere o ouvido dele, tá ligado? Ele
fica
fraco
mesmo.
O ouvido é muito sensível.
Mas a questão dele sair com a roupa na mão, às vezes foi só pra ele sair da casa dela. Depois ele subiu no telhado e foi por cima do telhado também.
Já aconteceu isso que eu tinha falado.
Mas ele ia sair.
A Paula entende,
mano.
Gente.
A Paula entende.
Ele ia sair como, mano? Pô, ele passou a noite na casa dela.
A Paula entende, caralho.
Desculpa.
O cara tava uniformizado, foi pra casa da mina. Lá só tem roupa de mulher, só se ele prestasse o vestido dela ou alguma coisa pra sair de lá. Tá com a roupa na mão, ele tá descalço, ele tá levando tênis na mão.
Eu não entendo a justificativa. É que eu queria,
pô,
por exemplo...
Pô, ele tá mais leve, ele
vou
tá,
te dar um
tipo,
exemplo.
Nos
quadrinhos, nos quadrinhos, o que que aconteceria nos quadrinhos ali que não tem essa parte abobalhada? Mas só que a parte de sexo acontece. Tá no telhado, meu irmão? É no telhado mesmo. Ele é um arranca-roupa ali e tal. Isso acontece muito com o Homem-Aranha, com a Gata Negra, né? Com Justiceiro, com o próprio Demolidor. Essa galera, assim, urbana, normalmente é assim. Pô, não vou ir pra casa da pessoa, com meu traje, sair de manhã.
Ah, mas aí você tá interferindo na vida sexual das pessoas, mano.
É, você
ai,
tá
pô,
querendo...
Tá cagando regra no sexo agora.
Tá querendo não, mas... tirar as liberdades
o Demolidor, cara, o Demolidor, ele é sombrio, cara. Ele tem problemas internos, ele tem um lance de...
O Demolidor do CM é amarelo, mostarda.
Vou te dar... Mano, não.
Sexo sombrio.
Não, eu vou tentar explicar. Eu nunca veria o Batman fazendo uma coisa dessa. E o Demolidor, que eu leio nos quadrinhos, não é esse cara. É uma adaptação ali que eu não gostei dessa parte. Eu achei engraçado, tá, mas não é legal, mano. É tipo assim, sei lá, o filme do Gore lá. O Gore, beleza, foi muito da hora. O Thor é aquele ali mesmo e tal, mas o Gore nos quadrinhos seria muito melhor. Uhum. É a mesma coisa ali. É, só que o Gore no filme do Thor ali, o Gore, ele não decai o filme. Ele que soma pro filme. Se ele tivesse mais no filme, somaria ainda mais. Ali é o lance do Demolidor. O Demolidor não tá ruim ali. Só que ele ficou abobalhado naquela cena ali. Porque o Batman nunca faria isso. O Batman nunca sairia. Ah, o Demolidor não é o Batman. É, cara. Tem algumas
não,
cenas
é,
que ele... Tem
é
algumas
o Batman
cenas...
da Marvel.
Exato. Como... Ele, o Cavaleiro da Lua, são os heróis
são
urbanos da Marvel.
São cópias do Batman, né?
Ele nunca faria isso. Ele tem problemas, mano, com... Vai lá na igreja católica, toda hora tá, porra, o que eu faço? Salvo, não salvo. Tem todos esses problemas. Aí vai fazer um bagulho desse, vai sair na rua, todo mundo vendo ele andando. Mano, se ele saísse num beco que ninguém visse, é uma coisa. Agora, pô, a mulher, as vizinhas viram, coloridão. não gostei, não.
Mano, eu já tava preparado pra isso. Depois do Thor, Amor e Trovão, eu não espero mais nada sombrio da Marvel.
Concordo,
tudo que a Marvel vir falar que for adaptar, eu vou esperar isso aí, sim, entendeu?
Eu também.
E, pô, eu achei divertido, eu achei legal. Eu gostei porque, tipo assim, naquela parte da luta, vamos falar da luta do corredor lá, que ele bate no pessoal. Aí quando chega uma hora
foda
que,
aí,
porque ele fica parado, aí chega um monte, aí vai ele olhando e tal. Eu achei, pô, vai ser porradaria.
Vai ser foda. Aí
o que chega. Aí quebra.
Pior que eles criam um ambiente que agora ele tá ouvindo tudo, mano. Vai ser um porradeiro.
Tava igualzinho da série da Netflix.
É muito boa. Ali. Eu gostei. Essas partes de ação eu gostei. Foi só realmente o lança bobalhado do final.
Mas eu gostei, tipo, ele dá umas porradas, é umas porradas fortes ainda. Mano. O cara já tá no chão, ele tá socando o cara ainda, tá ligado?
Não, é verdade.
Não tem sangue, mas ele soca.
Não, ali deu pra ver meio que a mira dele também. Porque tinha uma porta. De alguma forma veio no tchaco dele e pegou na cabeça de um. Depois ele sai pela porta. Caralho, ele bateu onde esse nunchaku que foi naquele cara, tá ligado? E depois ele pega esse nunchaku, que é o bastãozinho dele ali, né?
Sim.
E faz uns bagulho muito foda que ele não fazia nem na série da Netflix.
É.
Sai tipo uma correntezinha, então, sim, tipo, ele tá muito mais tecnológico.
Que ela se expande, né? Vai e volta, assim.
Sim,
eu achei bem mais parecido todo o estilo de luta dele com um dos quadrinhos. A série da Netflix era muita raiva. Ela explorava mais esse psicológico dele, que era bem instável e tudo mais. Era uma parada diferente. Então, que eles falaram agora na Comic Con, quando anunciaram a série dele, que não vai ser uma quarta temporada.
Isso.
É um reboot, é um outro personagem. Apesar de ser o mesmo ator e tudo mais, é outra coisa. Não
é
vai
tipo
continuar.
É tipo Loki. É o outro Loki do que a gente viu, tá ligado?
É.
Lá na série.
Então, mano, assim, é igual qualquer outra obra. Tem seus pontos fortes e pontos fracos, entendeu?
Sim.
Eu achei da hora. É diferente, assim,
eu gostei,
mas...
também.
É... Sei lá, eu acho...
Uma coisa que eu não gostei foi a explicação da nova cor do uniforme dele. Que foi só porque o estilo se quis.
É, ele não...
Tipo, a Shuhuk zoa com ele. Fala, pô, mas...
Amarelo?
Ele fala assim, eu não vou chamar atenção. Ele falou, mas usando amarelo e vermelho não vai chamar atenção, é foda, né? E aí ele fala, não, reclama com o cara lá, com o estilista. Então, tipo, foi o estilista que decidiu, né, a cor do negócio. Sendo que nos quadrinhos tem o porquê dele usar essa cor.
Tem a justificativa.
E outro, ele começa usando amarelo e vermelho, né, nos quadrinhos.
É por causa do pai dele,
eu acho
que... o pai dele era lutador e era...
Não, você lembra que quando a Shuhuk chegou pra fazer a roupa, ele falou, tem referência, uma parada assim... Acho que perguntou se tinha referências também do que criar, como criar. Ela falou, sou advogada, lembra dessa da referência? Uhum. Ele pergunta, pra que você quer roupa? Ela, pra advogar. Tipo, então, eu acho que teve esse processo com o Demolidor. E ele falou, só que não foi mostrado, talvez vai ser mostrado na série dele. Tipo, eu acho que a conversa dele chegou e ele falou assim, ó, eu gosto das cores, tal, 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 meu pai lutava boxe, eu acho legal. Só que isso, talvez, vai ser mostrado de uma outra forma na série dele, bem assim, ó, rapidão. Vai ser mostrado na série, calma aí, porra. Vai ser mostrado na série dele assim. Ele vai chegar lá e vai falar com o estilista, de alguma forma, ó, o traje que se fez baseado no box do meu pai, alguma coisa assim, já tá muito chamativo, vamos fazer um outro? Vai ficar subentendido
não,
que ele já
tudo bem, mas o que eu tô falando é que, do jeito que falou, ele jogou a culpa no estilista. Ele não falou que, tipo, eu escolhi, mas ele... Não. Ela falou assim, você tá usando essa cor. Ele falou, reclama com ele. Então dá a entender que o estilista escolheu essa cor, e não ele.
É verdade,
entendeu?
Ele não assumiu a responsabilidade pela escolha da roupa.
É que se eu fosse fazer, vamos lá. Eu quero fazer alguma coisa. Eu vou levantar ideias, vou fazer um site, vou fazer um logo. Eu levanto ideias de cores que podem ser utilizadas. Se o cara escolher usar aquilo, beleza, tá ligado? Por exemplo,
seria foda se você achou que falasse, mas você usando amarelo e vermelho? Amarelo e vermelho! Achei que era preto!
Seria bom.
Aí seria foda.
Seria foda.
Seria foda. Mas eu acho que foi isso. Eu acho que ele deu ideias pro cara. Por exemplo, que nem quando a gente vai pro estilista
mesmo.
É, mas
aí quer achar.
Aí você tá teorizando.
Você tá melhorando um negócio que
não
é certeza
disso.
Não,
a gente também não tem nem certeza se ele pediu e se ele não pediu. Ele só falou isso, o estilista que fez. Só que, obviamente, tem todo um por trás, porque com a Shuhuk teve. Então tem um por trás.
Mano, o Caio é o maior advogado da Marvel que eu conheço, velho.
É, mas é que aí...
Mas não teve com a Shuhuk?
Não,
pode ser
que
demorou?
Mas é que nesse momento...
Só porque ele é deficiente?
Você tá defendendo... Você tá criando algo pra defender.
É. Não, aconteceu com a Shuhuk.
Você tá criando pra ele. Porque ele fala que a culpa é do cara.
Mas você não teve... Alguma coisa teve, porque ele criou com aquele cara. Teve algum processo de criação, óbvio, teve.
Uhum.
Então teve, não tô criando, teve, entendeu?
Mas a Shuhuk...
Ele só falou, faz aí, mano.
Ó, o estilista, deixa eu falar.
Você tá teorizando isso, entendeu? Eu também.
O estilista não perguntou. Não perguntou a cor da Hulk, não perguntou nada. E ele fez do jeito que ele quis.
Não, por isso.
Ele só perguntou se precisa que seja resistente ao fogo, que seja duro, não sei o que, não sei o que.
Quando a Shuhuk chegou ali, se ela desse a referência dela, por exemplo, fala, pô, ela falou, eu só quero ser advogada. Se ela falasse assim, poxa, eu preciso combater o crime de noite, Ele vai fazer um traje mais escuro. Só que ela não deu esses detalhes. O Demolidor deve ter dado esses detalhes e
aí
mais.
Deve ter, aí que tá.
Sim,
o problema.
Por quê? Porque já conversaram. Ele, tipo, obviamente teve um briefing da criação do traje. Teve um briefing. A gente só tá teorizando o que falou ali, mas teve um briefing.
Não, mas aí
a chance de ter falado das cores do uniforme é grande.
Cara, é só pra vender
boneco. Eu fui design gráfico por muito tempo e todo briefing você pergunta, vou criar um logo pra você, me fala cinco cores que você gosta, preto, vermelho, laranja, o cara vai criar ali o que for. E aí não é que eu escolhi aquela cor e eu quero aquele traje. Eu falei várias cores pra ele e ele escolheu aquele. Isso também é uma teoria, entendeu? Mencionou sim o lance do box. Uh-huh. Eu acho que ele mencionou, do pai dele.
Você
do
acha?
Box. Eu acho.
Então, beleza.
Tomara.
O que vocês estão esperando pra esse próximo episódio? Apolo levantou os negócios no final.
É, porque eu tô esperando um bagulho foda, porque ela vira pra câmera e fala, bom, o próximo episódio é o último.
Verdade.
Tem que ter o próximo.
Tem que ter uma reviravolta, vai ter alguma coisa muito corrida, ela fala, vai ter uma coisa muito corrida pra fazer o último episódio valer a pena. O que vai acontecer? E ela fala duas coisas muito, muito incríveis. Uma, ela faz referência ao quadrinho do Lanterna Verde, que virou uma expressão usada aqui até hoje em dia, que é a mulher na geladeira. Uhum. Que ela fala assim, vocês podem encontrar meu corpo na geladeira, por quê? Nas histórias em quadrinhos, a namorada do Kyle Rayner foi morta, assassinada e colocada dentro da geladeira. Uhum. E isso acabou gerando uma grande repercussão e virou até uma expressão, como eu disse, que é tipo assim, você usar nos quadrinhos, usar a mulher na história pra ser só... Tipo, o peso da consequência pro herói ficar mais foda, sim, tá ligado? Você usar ela só pra alavancar ele. E aí, ela falou isso como referência pra zoar, mas o ponto mais legal é que ela fala, pô, a gente pode ter um Hulk só que dessa vez vermelho, né? Porra, então vai ter... Mano, coitado do ator do General Ross, né? Agora ele seria o momento dele brilhar.
Eu vi o Harrison Ford sendo cotado pra fazer seu recast. Sim. Não sei se vai entrar
mais.
A gente
tem que ver como é que eles vão fazer também, porque a série toda...
Eu acho que agora nem tem ator, só vão tacar o Hulk pronto, transformado já,
transformado já, né?
É, talvez mostre, sei lá, no final do episódio, no pós-crédito, assim, né? É. Porque a série toda, se a gente pegar a trama principal, se desenvolveu de, pô... Ela teve contato com o sangue do Hulk, virou a She-Hulk, e tem aquele Hulking tentando roubar o sangue dela.
Sim, conseguindo também.
No episódio passado, o cara lá enganou ela, ficou com ela e tal, e pegou o sangue aparentemente. E aí, será essa mesma equipe que roubou o sangue foi quem atrapalhou o evento lá e fez ela ser presa? Acho que foi, né?
Eu acho que
hackearam o evento.
Hackearam o evento.
Obviamente.
Mas ele fala lá alguma coisa do Hulk. É porque assim, o menino que filmou a cena do sexo dela...
Trabalhava pro Hulking.
E tava sendo ali.
E vazou porque tinha os caras da Deep Web que tava fomentando ódio contra a She-Hulk.
Mas,
ali.
Ó, inclusive, esse é um ponto muito legal. Que talvez vocês tenham deixado passar batido. Mas quando tá passando as coisas no telão e tem a voz narrando, ele fala que a inteligência não ia permitir que isso acontecesse. A inteligência, nos quadrinhos, é a formação de. A união de vilões, que tem o líder, tem o MODOK, que eles são os principais, e eles que criaram o Hulk Vermelho. Então, se a gente tem o líder, isso. Que é provavelmente, e ele fala inteligência, e ela já mencionou o Hulk Vermelho, então, pô, já tá claro.
Eu acho que tinha que acabar com a cena pós-créditos dando gancho pro Hulk Vermelho. Eu acho que, tipo, tinha que aparecer uma trama ali, e no final descobrir que essa inteligência, junto com o Hulk,
tem que aparecer o líder, aparecer, tipo, ele no final, e aparece o Hulk Vermelho atrás, tá ligado? Porra, seria
muito
foda.
É, os caras criaram o Hulk Vermelho a partir do sangue dela, que roubaram agora, entendeu?
Acho que isso não vai acontecer, gente.
O quê?
Eu acho que, tipo, ele pode vir aparecer, mas acho que ele, mano, talvez até seja derrotado na própria série da She-Hulk.
Mas é caraca.
Eu acho que não, mano. Acho que eles vão usar ele. Mas...
Porra, o Hulk Vermelho fazer isso?
Mano, pois
aí a Marvel cagou no nível extremamente errado.
Eu acho que não, porque, pô, a série só tem um episódio de mais de 20 minutos, velho. Não tem tempo pra tudo isso acontecer.
Tipo, a gente viu que agora o oitavo episódio acabou com ela ficando irritada, a polícia chegando, parando.
Eu achei que ela ia ficar mais gigante aquela hora que ela começou a bater.
Já ela se torna vermelho.
Oi?
Ela fica vermelho. Já pensou?
Meio
mulher Hulk vermelho.
Porra, mas pode ser uma mulher.
Pode
ser a She-Hulk vermelha. Né? Pode ser a Betty Ross. Sei lá.
Talvez a Betty Ross, sei lá.
A Titânia se torna uma mulher Hulk vermelha.
Caraca.
Ela ficou com inveja da She-Hulk.
Agora
explicado de alguma forma? Junto com o líder ali explicando?
Mano, eu acho que tem uma trama maior pro CM rolando por trás. Tipo assim, o papel da She-Hulk vai ser só, tipo, ter virado a She-Hulk. E dá o sangue pra essa inteligência, essa outra organização do líder, que vai estar no Capitão América Nova Ordem Mundial, criar o Hulk Vermelho e, sei lá, começar a usar esse poder do Hulk de uma forma vilanesca, igual os vilões lá do Falcão América, do Falcão.
Falcão América.
Falcão América.
Agora ele é o Falcão América mesmo. O Falcão América, da série Cuban, que os caras roubavam o soro do Capitão América lá e criaram pro mal, tá ligado? Acho que eles podem...
Eu quero ver como que vai ser esse.
Okay. Fala o que você quer ver.
Eu quero ver como que vai ser essa adaptação, porque nos quadrinhos o que, que acontece pra inteligência criar o Hulk vermelho? O líder e o MODOK, tipo, eles nunca gostaram do Hulk.
Sim.
E o líder, pô, é fissurado, né? Passa o sangue. E aí,
é o GH, mano.
Na trama, o que, que aconteceu pra eles conseguirem convencer o General Ross a trabalhar com eles? A Betty Ross tava morta. E aí eles chegaram pro general, que eles sabiam que era um cara que odiava o Hulk, sempre odiou, e falou o seguinte: você sempre tentou derrotar o Hulk, você nunca conseguiu. A maneira mais fácil de você conseguir seria você se tornando um Hulk também. Aí ele fala que não, que não sei o que, ele fala, mas se você aceitar passar pelo nosso procedimento, a gente ressuscita sua filha. Aí ele fala, ah, então tá bom, então eu vou. Aí ele se submete ao experimento, ele vira o Hulk vermelho, e é legal que nos quadrinhos, tipo, ele aparece como Hulk vermelho e ninguém sabe que ele é Hulk vermelho. Uhum. E isso vai sendo tratado ao longo das HQs e tal. Então eu quero ver como é que eles vão fazer isso, porque não sei se vai ser realmente o General Ross que vai ser transformado, se vai ser a Betty Ross, pelo menos só nessa série. Eu acredito que mais pra frente possa ter um Hulk vermelho, se dessa vez não for. Se eles vão pegar o outro cara que parece o... que tem um bigodão assim, que também vira o Hulk vermelho.
É o mais recente, né?
É. Então, não sei a forma que eles vão adaptar. E isso talvez possa prejudicar um pouco o personagem.
Pode ser. Eu ia falar do meio que furo, ou não sei se foi furo, mas como que ela não sentiu aquela agulhada? Vocês viram ele botando a agulha e depois o cara arranca o sangue dela na cama lá.
Eu não vi.
Ah, porque às vezes a agulha é bem fininha, tipo quando o mosquito pica você. Sei lá, mano.
Porra!
É, mas teoria acho que ia acordar, também já.
Mano. Sei lá.
Ele pode ter dado um sedativo. Ele tava muito bêbado. Pode. O álcool ele.
Pode mas porque, é maior agulhão. Tem uma cena que ele. Pegam lá, botam uma nova agulha, que ele mostra aquela quebrada, né, que tentaram antes.
O que, que você quer ver, Luiz, nesse último episódio? Chegar nas declarações finais, né, já que a gente depois já vai ter que ir pra BGS.
Cara, eu acho que não tem uma coisa específica, assim. Eu quero ver como que vai fechar a trama e o que que... Em que essa série vai contribuir pro CM, entendeu?
Sim.
Como que vai se desenrolar esse negócio de, pô, eles querem o sangue dela, tudo isso é o principal, né?
Você lembra que quando a amiga dela foi lá no alfaiate, ela até falou, ela é uma Hulk e tudo mais, ela vai entrar pros Vingadores e tal, ela vai ser...
Mas os Vingadores não estão mais ativos no CM, né?
É, mas eu acho que eles vão voltar a qualquer momento, vão.
É, nos quadrinhos é assim, grande parte dos momentos eles ficam desativos porque aconteceu algum grande problema e aí depois alguém tenta puxar.
Eles vão voltar no Dinastia de Kang.
O Loki gosta muito disso. Toda vez que os Vingadores estão separados, o Loki gosta de ser quem junta a galera. Só que não vai ser o Loki, deve ser algum outro grande vilão que vai obrigar todo mundo a se juntar.
Doutor Destino.
Que deve ser o Dinastia de Kang.
É, acho que é aí que vai juntar.
Quem vai obrigar todo mundo,
Mas então, o que eu mais quero ver é como que essa trama vai se desenrolar e... E o que ela vai contribuir?
É, entendeu? Eu tô bem nesse pensamento. Eu quero ver o que vai rolar, o que vai ser. Pra mim, eu assisti a série sendo isso. Uma série divertida. Uma série que não tem um compromisso com ela. E eu acho que ela não tem um compromisso com estabelecer o futuro do Sam. Quero trazer coisas épicas. Eu acho que ela não tem isso como objetivo. E eu assisti ela tranquilaço. Tipo, eu acho que eu tive experiências diferentes de tu, que acompanhou mensalmente. Eu e o Apolo, todo mundo aqui, na verdade, a gente foi pra sessão de imprensa, né? A gente viu os 4 primeiros episódios. Uhum. E depois, tipo, eu dei um pause. A gente não voltou a falar de She-Hulk até então. A gente tá trazendo nesse episódio, na qual o Demolidor fez a participação dele. E, mano, aí eu maratonei tudo. E de novo, foi uma experiência boa, da mesma forma que foi ver na sessão lá de estreia.
É, eu tenho o mesmo pensamento que você. Eu vi dessa forma também, só o último que eu vi hoje, né? Uhum. A maioria das vezes eu vi o pacote dos episódios e eu gostei pra caramba também. Não... Talvez se eu visse semanalmente, eu teria esse sentimento de...
Cansado.
Faltou alguma coisa.
Queria mais, vai ficar nessa parada. Mas não, como eu vi rápido já explicações de tudo, eu curti. Mas eu entendo quem falar que não curtiu também. Mas eu curti bastante a série. Assim, não é a melhor série, não é nível epicidade. Não. Pacificador é muito melhor. Mandaloriano, dá aula. Não existe, tipo, comparar, mas...
Até a série do Demolidor da Netflix é melhor.
Com certeza, mas aí a Demolidor é uma das melhores. Pra mim é pau a pau com o Pacificador.
Mas o orçamento é bem menor.
Ah, mas aí isso não interfere muito não. O Joker é melhor do que vários filmes tem orçamento gigante.
É, exatamente, então, porque é bem feito.
É, não, sim.
Muito obrigado pra você que acabou de assistir mais um episódio do The Nerds Podcast. Eu sou o Gabriel, editor do The Nerds, e eu tô passando aqui pra você não esquecer também de avaliar a gente aqui no Spotify e também seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, pra você sempre ficar por dentro de um novo episódio e de um novo conteúdo do The Nerds, ok? Bom, então é isso. Até o próximo The Nerds Podcast.